em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Na sequência da cimeira convocada pelo Papa Francisco, vamos debater os abusos sexuais de menores por parte de membros da Igreja Católica. Os últimos números oficiais são de 2014, foram divulgados nas Nações Unidas pelo representante da Santa Sé. Desde 2004, a Igreja Católica expulsou 848 padres acusados de abusos e condenou a penas perpétuas de oração e penitência mais de 2.500 padres em vários países do mundo. Sabe-se também que no último ano chegaram ao organismo que centraliza os processos cerca de 900 denúncias de abusos sexuais por parte de membros do clero. Pela primeira vez, a Igreja Católica, reunida ao mais alto nível, chamou ao Vaticano algumas das vítimas para ouvir de viva voz os seus relatos e assumir perante o mundo que tem um problema grave para resolver e quer enfrentá-lo, reparando todo o mal que foi feito às vítimas e garantindo que não haverá mais encobrimento dos abusos. Da Cimeira do Vaticano saíram uma série de orientações para as igrejas nacionais, nomeadamente o dever de entregar à justiça todos os abusadores, de acabar de uma vez por todas com qualquer forma de ocultação e de dar todo o apoio às vítimas. Nesta edição do Em Nome da Lei vamos falar da responsabilização da Igreja Católica perante os crimes e do que tem de mudar na forma como tem lidado com este flagelo, nomeadamente o facto de, em alguns países, como Portugal, a Igreja não ter como regra obrigatória a denúncia dos casos à Justiça. São nossos convidados a jornalista Aura Miguel, que há mais de 30 anos, acompanha o Papa e estuda as posições do Vaticano, o padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, o juiz conselheiro jubilado Souto Moura, que foi Procurador-Geral da República, e o advogado penalista Pedro Duro. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite Em Nome da Lei. Aura Miguel, começo por ti. Estiveste agora no Vaticano a acompanhar esta cimeira, que alguns consideram histórica, mas estiveste também antes a acompanhar os passos que João Paulo II e Bento XVI, sobretudo Bento XVI, deram para enfrentar este problema sem grandes resultados. Pergunto, do teu ponto de vista, saem desta cimeira orientações suficientemente claras e concretas para a Igreja? Podemos concluir por aquilo que foi dito, que passará a Igreja a ser implacável com os abusadores e a dar um novo acolhimento às vítimas?
Eu creio que a primeira nota é que esta cimeira não era feita para, acho eu, saírem assim conclusões tão concretas. Era essa a grande expectativa da esmagadora maioria das pessoas e, sobretudo, das vítimas, e compreensivelmente que esperariam. Pode ser que seja desta, mas eu, a leitura que faço do encontro, deste encontro, e que foi um encontro muito intenso, sobretudo por aquilo que tu acabaste de dizer, que foi justamente todos os dias, e em alguns casos mais do que uma vez, os cerca de 200 bispos e cardeais, entre aspas, eram obrigados, vamos dizer assim, não eram obrigados porque foram, mas quer dizer, nunca aconteceu que tive, que, incluindo no programa, a par das conferências de fundo, ouvir testemunhos dramáticos de vítimas. Uhum. E como sabemos, ou podemos imaginar, cada caso é um caso, com histórias horrorosas que marcam para sempre a vida de uma pessoa e das suas famílias, para não dizer destroem uma vida, não é? Enfim, há relatos e estão publicados alguns, e quase sempre do lado da opinião pública, com o anonimato garantido, quer dizer, pelo menos uma reserva e uma descrição sobre o nome da pessoa e qual é o país, mas diziam mais ou menos qual era a origem, qual era o continente de onde vinham, sabia-se que era, se era homem ou mulher, em alguns casos. Portanto, é uma espécie de dupla perspectiva em relação a este encontro. Uhum. Sim, foi histórico, porque reuniu pela primeira vez presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro. Ou seja, cada um representante, que é o presidente desse episcopado, agora é suposto voltar para o seu país e ter o efeito multiplicador, portanto, fazer chegar o que ele viu e aprendeu e pensou e, enfim, e recebeu de indicações, partilhá-lo com os seus colegas bispos na sua zona geográfica. Foi novidade esta dimensão do testemunhal, e creio que isso também foi devido ao Papa ter percebido que, ao ouvir as vítimas, quando aconteceu esta, enfim, esta confusão a propósito do Chile, que ele inicialmente negou que havia abusos, mas no fundo percebeu que estava mal informado por causa deste, enfim, aspecto desajeitado, para não dizer de outra maneira, dos bispos em contar ao Papa tudo o que se
ali
tinha passado.
Ali era mesmo o confronto com a realidade.
E aí,
não é?
E por causa da tenacidade das vítimas que quiseram ir ao Vaticano falar das suas histórias, o Papa Francisco aí resolveu fazer o mesmo com os presidentes das conferências episcopais. Agora, ele próprio, o Papa, no regresso do voo, depois de ter vindo do Panamá, no regresso do Panamá para Roma, eu estava lá no avião e interrogado sobre esta cimeira, vamos chamá-la assim, ele disse, isto está um bocado empolgado, não esperem grande coisa. E eu acho que quando ele disse não esperem grande coisa, é exatamente para responder à tua pergunta. Uhum. Porque, por um lado, eu acho que isto foi mais feito ad intra, para sensibilizar para este drama, e desiludiu muito, e aliás vemos
as vítimas
e todos aqueles que esperavam que houvesse medidas mais concretas. Uhum. Só uma última nota, para não estar aqui a monopolizar, responder tanto tempo seguido. É curioso que o Cardeal O'Malley, que é o arcebispo de Boston e que foi o primeiro, digamos assim, a herdar este drama, porque ele substituiu o Cardeal Law depois do escândalo no pontificado de João Paulo II e que, de resto, cuja diocese foi a bancarrota por causa de quantidade
das indenizações.
Sim, foi depois muito protagonista, a pedido do Papa, dos sucessivos, para constituir esta Comissão de Proteção de Menores, e ele insistiu muito em que efetivamente houvesse medidas concretas. Uhum. E curiosamente foi afastado da intervenção nesta cimeira, dizem, consideramos alguns, que por causa disso, por causa dele querer pressionar muito o Papa para tomar medidas concretas, e terá sido mantido de lado, portanto ele não fez nenhuma intervenção de fundo, mas na conferência de imprensa que uma das vezes veio no briefing, uhum, aos jornalistas que lá estávamos, voltou a insistir que a credibilidade da Igreja está em causa, se a Igreja não se despachar a tomar medidas, sobretudo no que se refere à punição dos bispos.
Uhum.
Porque para os bispos, enfim, a insistência...
Que é a questão da hierarquia, não é?
Por causa, do regime canónico, enfim. As vítimas, muitas vítimas que abandonaram estas comissões de proteção de menores com quem tinham aceitado dialogar para ajudar a resolver o assunto, todas diziam isso. Já na visita do Papa Francisco à Irlanda, onde é também um dos países que tem, como sabemos, dramáticos casos de abusos, que referiam isso insistentemente. Mary Collins, por exemplo, que é uma senhora que colaborou durante alguns anos com o Vaticano, desistiu por dizer que não encontrou vontade do outro lado de avançar, nem que fosse com um tribunal dentro do espaço do Vaticano. Portanto, eu não sou canonista, não sei o que é que isso implicará de alterações, mas a questão é bastante complexa e não vai ser fácil para já vermos, pelo menos na minha perspectiva, umas medidas assim tão claras e efetivas, e isso é muito dramático do lado das vítimas,
claro,
não é? Que se sentem mesmo assim incompreendidas ou desamparadas.
Uhum. Ora, por falar em medidas concretas, precisávamos também de conhecer melhor os números, as estatísticas, para termos uma real dimensão do fenómeno dos abusos sexuais, mas esses números não são revelados.
Sim, não? Essa foi, eu diria, uma pedra no sapato deste encontro, porque seria normal que nós tivéssemos conhecimento da realidade da Igreja em relação a abusos. Esses números eu acho que existem, e muito provavelmente na Congregação para a Doutrina da Fé, foi de resto uma das perguntas que colocámos a um dos organizadores desta comissão que organizou a Cimeira, o arcebispo Cicluna, que foi um homem-chave na organização disto, que reconheceu que não tem disponibilidade de nos fornecer essas estatísticas e que será a partir da Congregação da Doutrina da Fé que elas serão dadas a conhecer, mas não sabemos quando. E isto contrastando com o discurso do Papa, que o seu início foi justamente invocando as estatísticas a nível mundial de abusos de pedofilia, lembrando que grande parte deles acontecem no seio da família, e, enfim, é transversal em várias partes do mundo mais do que outras, mas pronto, e quando começou por estatísticas, mas as suas, vamos dizer assim, não foram reveladas. Uhum.
Falaste há pouco da desilusão das vítimas por não haver medidas concretas, e quase todas relatavam que quando tentaram denunciar esses casos encontraram uma parede. Como é que explicas tantos anos de negação e de encobrimento por parte de alguns membros da Igreja?
Eu não sei explicar isso. Eu creio que, enfim, é uma vergonha, é um ato monstruoso. O Papa disse-o várias vezes. É preciso também perceber os tempos, não é? Os tempos hoje em dia já não são os mesmos da Igreja que era triunfal, não é? E que, enfim, estatisticamente até seria bom percebermos como é injusto para a maioria. Aliás, o Papa falou nisso, tantos que vivem uma vida de santidade e de pureza, claro. E que agora, não é? Por causa desta confusão, as pessoas olham de revés quando passa um sacerdote, não é? Portanto, havia uma presença sociológica da Igreja até há pouco tempo, a própria cresci nela, não é? Que era mais triunfal, porque era normal crescer-se neste contexto, e agora eu acho que há um desajustamento mais de adaptação aos sinais dos tempos. Não é que a Igreja tenha que mudar, é esta transparência que todos foram convidados a vivê-la no seu contexto, é mesmo fundamental, porque a Igreja, uhum. Quer dizer, eu sou católica, não é? Portanto, eu olho para estas circunstâncias também com um certo sofrimento,
claro,
não é?
Com dor,
é como
evidente.
Uma família, no entanto, claro. É como numa família. Quando numa família há um problema gravíssimo, nós não podemos fazer de conta que não existe esse problema. Claro. É como um cancro, não é? Tem que se tratar disso. E, portanto, nesse sentido, acho que há que aprender a não, tipo, não é self-denial, a entrar em negação. De uma coisa, uhum. Que é incontornável. Mas, por outro lado, também é importante olhar para ela com aquela dimensão que a fé traz. E isso, muitas vezes, baralha ainda mais as pessoas. Porque vivendo dos rendimentos, como é no fundo neste nível, aqui neste mais ou menos a nível ocidental ou do chamado primeiro mundo, andamos a viver dos rendimentos do ponto de vista da fé.
Sim, eu percebo.
E há uma espécie de descuido de lembrar o essencial da fé. O Papa Bento XVI, quando cá veio, uhum. no Terreiro do Paço, disse isso. As pessoas dão a fé como adquirida, coisa que é cada vez mais irrealista, porque não é, nunca se pode dar a fé por adquirida. E, por exemplo, uma das facetas que poderá ajudar a enfrentar este problema é... Pois há muitas, que eu acho que é humano, esta pressa em tentar resolver com, por exemplo,
com
pôr fim ao celibato, por exemplo, esta...
E misturar coisas.
Ora,
que não são misturadas.
É bom olhar para um sacerdote, eu pelo menos gosto de olhar assim, que não é um homem solteiro. Uhum. Um amigo meu, um padre, é que me dizia isso, eu não sou solteiro, eu sou um homem consagrado a Deus. E nesse sentido, à luz da fé, também há um urgente, na minha perspectiva, investimento que é preciso fazer na formação sobre o que é verdadeiramente ser padre. Eu acho que não é escolher...
E estamos aqui a falar de abusos. Eu penso que
isso,
pouco
portanto,
tem a ver com
a maneira como se vive
com
a sexualidade,
claro.
Tem a ver também com, às vezes, um certo desequilíbrio que se deixa passar. Eu acho que agora já se estão completamente alertas, e é justo dizer que a partir de João Paulo II já se falava, por causa de Boston, na intolerância zero. Em 2008, o Papa Bento XVI fez uma data de regras fundamentais, e passaram 10 anos, mais de 10 anos, e vê-se como a passada da Igreja é tão lenta, mas não é incontornável esta coragem de enfrentar a questão,
claro.
De fundo. E a questão,
claro.
De fundo tem a ver com a vocação de cada sacerdote.
Uhum. Por falar em transparência, uma das ideias que saiu desta cimeira, ou uma das dúvidas, se faz sentido que a Igreja continue a investigar estes casos, quando é o próprio do secretário adjunto da Congregação para a Doutrina da Fé a admitir que a Igreja não tem meios. Padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal, até aqui as diretrizes da Conferência Episcopal Portuguesa eram apenas de que a Igreja devia encorajar as vítimas a denunciar. Mas a Igreja não tinha a iniciativa de denunciar, porque entendia que não estava obrigada a isso. Depois desta cimeira do Vaticano, pergunto-lhe, essa atitude vai mudar ou não?
Sobre esta questão, E insisto logo naquilo que o Papa disse no final, apelando a esta responsabilidade, esta prestar contas com responsabilidade e esta transparência para que todo e qualquer abuso seja condenado de forma firme e sem hesitações. Em relação concreta a essa alteração das diretrizes, no discurso final há um ponto, são 8 pontos que o Papa apresentou depois daquela introdução de enquadramento com muitas estatísticas, como ora Miguel já referiu. Nos 8 pontos, sobretudo o 5º, o Papa refere que é preciso reforçar e verificar as diretrizes das conferências episcopais, ou seja, e são palavras do Papa Francisco, reafirmar a necessidade da unidade dos bispos na aplicação de parâmetros tenham valor de normas e não apenas diretrizes. Normas, não somente diretrizes. E o Papa continua, mas portanto, nós temos as diretrizes que foram aprovadas em 2012.
E portanto, estas diretrizes podem mudar?
Podem. O próprio Presidente da Conferência, Dom Manuel Clemente, já o disse numa entrevista, salvo uma ou duas vezes, depois deste encontro em Roma, que é provável, que penso que sim, que tem que se alterar de acordo também com aquilo que virá da Santa Sé. Eu acredito que nos próximos dias ou próximas semanas, D. Manuel Clemente dizia mesmo antes da Assembleia Plenária de Abril, tínhamos já elementos concretos de orientação para introduzirmos nas diretrizes, que certamente serão renovadas.
Uhum.
Mas gostava de insistir que nas diretrizes que temos, este aspecto da comunicação, por exemplo, das denúncias que aparecem, geralmente nas dioceses, os tribunais eclesiásticos é que tratam disso, fazendo os passos todos a nível canónico, há dois números muito explícitos das normas, das diretrizes atuais. O número 25, eu não quero ler tudo, mas só
sim,
a ideia.
Sim, não pode.
Só a ideia. O número 25 diz que, ao serviço da humanidade, sem procurar serviço a si mesma, cada pessoa jurídica canónica cooperará com a sociedade e com as respectivas autoridades civis. Tomará em atenção todas as indicações que lhe cheguem e responderá com transparência e prontidão às autoridades competentes, etc.
Sim.
E depois, mais adiante, não vou ler, diz, aconselha as vítimas ou os denunciantes a comunicarem.
Pois, mas
às
uma coisa é aconselhar as vítimas a denunciar, outra é essa iniciativa ser da própria Igreja.
É o que eu dizia, né, precisamente nesse sentido, que se houver uma alteração das diretrizes que estão em vigor, pode acontecer que, havendo alguma credibilidade e fundamento, e os tribunais têm juízes para isso, para avaliar, naturalmente poderá haver uma comunicação às autoridades civis. Mas é o que temos neste momento e, se isto for cumprido, neste momento, incentivando as vítimas, já seria um grande passo.
Uhum. E ainda insistindo nesta questão da transparência, como é que a Igreja Portuguesa vai responder ao apelo do Papa Francisco no sentido da divulgação de estatísticas sobre os casos de abuso sexual?
Na próxima Assembleia Plenária está perto e, certamente, este é um ponto que vai estar na agenda da Assembleia Plenária, o Conselho Permanente preparará, e quando isto é todo um processo, acho que muitas vezes mesmo...
A Assembleia Plenária em abril.
Em final de abril, até o dia 1 de maio, até no dia trabalhador, estamos a trabalhar em Fátima, em Assembleia Plenária. Mas por isso é que é um processo, e um processo não é no sentido de arrastar no tempo. Isto é a urgência em que se clarificar estas questões, para que tudo isto seja muito claro, seja muito concreto, como o Papa Francisco pediu. E, havendo essa transparência, quando já foi comunicado que há alguns números de denúncias nos tribunais eclesiásticos, já é com a transparência. Claro, não dizemos os nomes, com essa reserva,
claro,
mas os casos têm sido tratados.
Mas quantos casos foram denunciados até agora em Portugal? Quais são os números que têm, Padre Manuel?
Sim, sei que já disseram vários números por aí. O que temos, em concreto, desde 2001, que foi quando começou este processo todo de normativas para a própria Igreja, que depois terminou em 2012, depois do um documento de 16 de 2010, a Conferência Episcopal. Nos tribunais eclesiásticos, eu me digo que são denúncias que apareceram, em concreto foram 11 denúncias que temos, e claro que uma depois não foi abalizada, e são 10 que foram tratadas, e dessas 10, alguns não passaram de investigação prévia. Eu recordo que a investigação prévia é uma investigação séria para ver se há fundamento, se há credibilidade, junto a todas as pessoas que estão envolvidas, para o processo avançar. São juízes de direito canónico e também direito civil que tratam estes casos. Portanto, quando digo que são 10, porque das 11, um caso não avançou imediatamente.
Portanto, destes quantos é que houve condenação?
Sabemos, é público, há 3 condenações.
Mas esse é pelos tribunais judiciais. Eu estou a dizer, quanto, em relação a quantos houve condenação por parte das entidades eclesiásticas?
Os mesmos também decorreram na Congregação da Doutrina da Fé. Eu não sei qual foi a pena, mas seria de perguntar aos respectivos bispos diocesanos. E há mais 2 casos que estão em processo, naturalmente, de...
Há 2 casos que estão agora a ser investigados.
Sim, não é agora, já estão desde há muito tempo. É um processo normal, está na investigação, tem as normas todas canónicas nas diretrizes. E esses casos estão na doutrina da fé ou estão nos tribunais eclesiásticos para serem investigados, portanto, nos inícios. Portanto, não é, como digo, repito, não é obrigatório ser a instituição a comunicar às entidades civis, ao direito moral. Nesse direito moral da Igreja comunicar, no que está nas diretrizes é nesse tom, de aconselhar as vítimas e os denunciantes a fazê-lo. Mas pode ser que as diretrizes mudem.
Houve mais pedidos de vítimas para serem recebidas desde que começou a Cimeira do Vaticano e as pessoas perceberem que têm um novo acolhimento?
Não tenho informação. Também é provável que o Presidente da Conferência Episcopal, D. Manuel Clemente, já o disse também, é provável que a nível da Conferência Conferência ou das Dioceses, depois da Assembleia Plenária, se tomem em consideração organismos mais práticos, com normas muito concretas para acolher estes casos, para que não aconteçam, porque, como diz o Papa Francisco, agora Miguel já citou, quando diz que são alguns, não quer dizer, não é para diminuir a questão, o que está em questão. É para dizer que mesmo que fosse um, eu tenho dito isso também, o Papa Francisco utilizou a palavra monstruosidade, mesmo que soubesse um caso, já é uma monstruosidade, já é um crime que é preciso debelar.
Em Portugal, está em condições de garantir que não houve destruição de provas. O cardeal alemão revelou que, no Vaticano, que aconteceu em alguns sítios.
Que eu saiba, não há esse caso de destruição, mas não tenho os dados para dar essa informação correta.
Mas já agora posso dizer, era o cardeal Marx. Que é alemão, eu acho que ele estava a falar da Alemanha, porque ele depois foi interrogado sobre isso no briefing, horas depois, e ele reconheceu que estava a falar só da
situação na Alemanha
e que não se sentia confortável sequer, nem sabia como é que era nos outros casos. Foi uma das tentativas para silenciar, foi justamente a destruição de provas na Alemanha.
Em relação aos abusadores, tem-se falado muito na ideia da tolerância zero, de que ninguém pode continuar no Ministério depois de ter ferido uma criança. Tem sido essa a prática em Portugal?
Nos casos que depois a Congregação da Doutrina da Fé dirá qual é a pena canónica. Não sei qual é a pena canónica destes casos que houve denúncia e foram provados, mas naturalmente, que eu saiba, não houve redução a estado laical, portanto a redução, mas era perceber caso a caso, não tem esses elementos.
Há um ponto que tem sido pouco falado, mas que me parece importante, que é o da recuperação e ressocialização dos abusadores. Como é que a Igreja pode intervir a esse nível? Que orientações é que vieram do Vaticano?
Estamos à espera que venham novas orientações. O Papa insistiu muito num ponto fundamental, que é a formação, o acompanhamento, porque isto há toda uma atitude prévia que é da formação nesta área. Portanto, todas as áreas, enfim, da personalidade da pessoa, das dimensões da pessoa, digo. Mas também nesta área temos que dar muita atenção, a formação nos seminários, tudo isso tem que ser muito em consideração. Já nos documentos da Igreja, mas é preciso que se tome com a ajuda de especialistas, também leigos, mulheres que na sua competência possam ajudar nesta formação.
Alguns países têm optado por criar comissões, exatamente onde estão representados também leigos, para lidar com este tipo de casos. Essa solução também está a ser equacionada cá ou não?
Pode ser, na Assembleia Plenária depois verá se nas dioceses ou a nível da conferência. Portanto, é todo um processo que é urgente, como digo, mas que se terá tido em consideração.
José Souto Moura, juiz-conselheiro jubilado, foi Procurador-Geral da República entre 2000 e 2006. Qual é a avaliação que faz sobre a forma como a Igreja tem lidado com o problema dos abusos, e nomeadamente na forma como tem tratado as vítimas?
A maneira como a Igreja tem lidado com este assunto já foi aflorada de alguma maneira, Laura Miguel, e tem a ver com uma cultura, uma mentalidade que imperou em toda a sociedade e não só na Igreja, durante anos e anos, que era de uma tendência para algum encobrimento destas situações. Eu recordo aqui que, consabidamente, os abusos sexuais de crianças ocorrem sobretudo nas famílias ou no círculo próximo das famílias, e a regra é que estas questões não fossem sequer ventiladas, conhecidas, transmitidas e muito menos denunciadas às autoridades. Portanto, eu não posso deixar de associar essa cultura que houve durante muito tempo àquilo que poderão ser as falhas da Igreja nesse campo. Acontece é que temos que virarmos para o futuro.
Claro.
E, portanto, a cultura que predomina atualmente e que se espera que futuramente venha a dominar é a da transparência. É do apoio e da proteção das vítimas, da preocupação com as vítimas.
E que também, essa tem que ser a grande prioridade, não é?
A grande prioridade. E também uma cultura de igualdade, isto é, a igualdade perante a lei impõe que quem pratica um crime tenha que ser investigado, julgado e, se for caso disso, condenado. Ao mesmo tempo.
Portanto, isso pressupõe, do seu ponto de vista, que deve haver uma denúncia obrigatória da parte da...
Deixe-me só acabar.
Sim.
Para além destas duas componentes, parece-me que também é de evitar a todo custo que toda esta problemática seja aproveitada para atacar e denegrir a Igreja em aspectos que não têm absolutamente nada a ver com isto. Eu fiquei surpreendido com a publicação de um livro recente de um senhor francês, Frédéric Martel, que se chama Prestígio da Instituição, no armário do Vaticano.
Nem trouxe esse livro à colação porque acho que é uma realidade que não tem nada a ver com aquela que nós estamos aqui a tratar. A ser verdade o que é dito naquele livro.
Naquele livro a ideia é de que 80% dos clérigos ou dos consagrados que trabalham no Vaticano serão homossexuais. Ora bem, isto pode ser verdade, pode ser mentira, não li o livro, não estou muito interessado em ler, mas fiquei escandalizado com o facto deste livro ser publicado exatamente na altura em que em Roma estava a haver a reunião dos presidentes das conferências episcopais. Acho que isto é de um oportunismo total e a Igreja, por exemplo, isto é um exemplo que até nesse será muito importante, mas o que é certo é que já tenho visto o aproveitamento, que é um oportunismo, da situação que se passa ao nível dos abusos sexuais de crianças para atacar a Igreja. Devo-lhe dizer que aquela questão do encobrimento, eu tive de contacto direto com isto, porque eu comecei há muitos anos como delegado procurador da República em Ponta Barca e tive um caso de abuso sexual de crianças que me escandalizou e que nunca mais me esquece. Foi o único que tive quando estive em Ponta Barca, em 74. Isto foi o quê? Foi um pai e uma filha que só se soube porque a filha engravidou. Porque a prática recorrente dentro daquela família era de que as filhas, que eram mais que uma, tinham relações com o pai. Mas o que estava por trás disto é que a miséria era total naquela família e dormia tudo na mesma cama. Depois, Casa Pia, e no Supremo tive vários casos, mais do que aqueles que eu esperava encontrar, de abuso sexual de crianças. Não sei se quer que eu fale sobre isso.
Não, eu gostava que falasse sobre a dificuldade destes processos, a dificuldade da prova, por exemplo, nestes processos. São processos complicados. Até que ponto é que a Igreja tem meios por si para avaliar o que é uma denúncia falsa, o que é um caso fidedigno, o que é que tem de ser arquivado e o que é que pode andar para a frente?
Isso aí estamos em pleno tema da denúncia destes crimes. Aquilo que eu lhe posso dizer relaciona-se com o que se passa, digamos, na jurisdição civil, nos tribunais judiciais, na investigação por parte do Ministério Público, etc. Não sei que meios é que a Igreja tem, porque não sou canonista e nem conheço bem o funcionamento dos tribunais eclesiásticos. O que eu lhe posso dizer, e acho que é importante trazer agora aqui isso, já foi dito, mas deve ser sublinhado, é que a denúncia, ou seja, o comunicar um crime às autoridades, seja Ministério Público, seja polícias, segundo o artigo 242 do Código de Processo Penal, é obrigatória. Para quem? Para as entidades policiais e para aquilo a que se chama funcionários na exceção do artigo 386 do Código Penal. Este conceito de funcionário do Código Penal é um conceito muito amplo, que abrange muitas entidades.
Não abrange só aquilo que nós designamos normalmente por funcionários públicos.
Não é só o funcionário público, não é só o agente administrativo, não são só as pessoas sujeitas, digamos, ao regime da função pública. Abrange, por exemplo, os magistrados, mas abrange também, e já tivemos até há pouco a falar nisso, pessoas que têm funções em IPSS, desde que haja uma declaração de utilidade pública dessa IPSS.
E que são a maior parte, não é?
Penso eu. Sim. Há um conjunto grande de situações em que se equiparam os membros de certas instituições a funcionários. De qualquer maneira, está no artigo 383 e 86 do Código Penal o que é funcionário para este efeito. Ora bem, depois de ter lido com cuidado esse artigo, não há absolutamente nada que diga que a Igreja, enquanto instituição, ou os membros dessa Igreja, designadamente a Igreja Institucional, portanto, diáconos, clérigos, bispos, sejam obrigados a denunciar o que quer que seja. Não são obrigados a denunciar nenhum crime.
Mas, José Souto Moura, independentemente do que diz o Código Penal, não acha que há um dever ético da parte de quem recebe uma denúncia destas de a comunicar às autoridades judiciais? Aquele abusador representa um perigo para a sociedade.
Portanto, na sequência daquilo que eu estava a dizer, a Igreja tem exclusivamente um dever moral, se quisermos. Eu não conheço as normas de direito canónico, nesse campo, pelo menos. Tenho exclusivamente um dever moral de comunicar às autoridades civis. Também lhe devo dizer que ontem fiquei escandalizado ou muito surpreendido, com um artigo de opinião que vi num jornal, em que o jornalista se insurgia contra o facto da Igreja fazer uma espécie de investigação prévia para saber se havia ou não de comunicar às autoridades policiais ou jurisdicionais. Eu fiquei espantado. Porquê? Porque pareceu-me perceber que o autor do artigo desconhecia que a Igreja não é obrigada a participar. Portanto, tudo se reconduz a uma obrigação moral.
Uhum.
E, por outro lado, eu lidei durante muitos anos com, na própria autoridade civil, digamos, policial e do Ministério Público, com investigações prévias antes da instauração do inquérito. Porque é natural, parece-me a mim, que a Igreja, quando lhe é apresentado um caso de violação ou de abuso sexual de menor, tenha que ter alguma precaução quanto à credibilidade dessa denúncia.
Até porque nós sabemos que há muitas denúncias falsas.
Claro. Portanto, não me espanta nada que haja alguma averiguação prévia dentro do seio da Igreja, mas, para saber.
Doutor, mas é aqui também uma questão de transparência, porque as pessoas podem ter dúvidas porque, de facto, não conhecem os meios que a Igreja tem para distinguir o que é trigo de joio, para poder fazer esta avaliação do que é que são denúncias falsas, o que é que são denúncias fundamentadas.
Os meios que a Igreja tem para saber se é falso ou se não é falso, eu desconheço. Agora, o que me parece essencial é que a Igreja esteja predisposta e interessada em, mal tenha alguma credibilidade a denúncia que é apresentada, a apresentar, por sua vez, à autoridade policial ou ao Ministério Público. Portanto, é uma questão de atitude prévia que está aqui em causa. Uhum. Não é tanto a questão dos meios.
Sim. Há uma questão que é importante e que eu gostava que víssemos agora, que era a questão da prescrição. Muitos destes crimes foram praticados há décadas, já prescreveram, as vítimas não podem apresentar queixa. Que tipo de reparação pode fazer a Igreja em relação a estas vítimas?
A própria Igreja, enfim, há a questão do pedido de desculpa, que para muita gente é insuficiente e provavelmente será. Eu não estou a ver mais nada. Uhum. Não estou a ver mais nada. O que é que a Igreja pode fazer? Eu diria que em termos civis há sempre a possibilidade de uma indemnização por perdas e danos. Mas também essa indemnização prescreve, e prescreve no prazo da prescrição.
Da prescrição.
De crime.
Uhum.
E já agora também é preciso ter aqui em conta que muitas pessoas não saberão que aquilo que se chama abuso sexual de crianças ou de menores é uma realidade muito variada, que vai de coisas insignificantes. Insignificantes.
Quer dizer, menos relevantes.
Dentro da relevância penal, até crimes muito graves. Essa diferenciação, essa variedade é importante, protege muito mais as vítimas e, sobretudo, é recente.
Uhum. Diga uma coisa, para si faz sentido, porque o direito canónico também tem a prescrição. O crime prescreve 20 anos depois da vítima ter completado 18 anos de idade, uhum. Penso que estou a ser rigorosa. Sim. Faz sentido a prescrição de um crime que, para a vítima, ainda por cima, fica para toda a vida, mas faz sentido a prescrição no direito canónico?
Isso é um canonista é que tem que responder.
É uma questão filosófica. Tem razões
com certeza para que isso aconteça. O que eu lhe posso dizer é que a prescrição civil para estes crimes de abuso sexual de crianças, em princípio, enfim, se não houver sobretudo concurso com outros crimes, prescreve ao fim de 10 anos. Portanto, uhum. Ao fim de 10 anos, por mais grave que seja o crime de abuso sexual, são as violações e essas coisas, são 10 anos.
Uhum.
Mas a grande maioria das prescrições tem a ver com crimes que implicam uma prescrição de 5 ou até de 2 anos. Portanto, ao fim desse tempo, acabou.
Portanto,
a razão de ser da prescrição é a de que o fim da pena não é uma vingança, portanto, não é uma retribuição.
Sim.
E, portanto, aquilo que está por trás da razão de ser da pena tem muito a ver com uma satisfação que se dá à sociedade, como é evidente, uma prevenção geral, mas sobretudo também uma atuação sobre o infrator.
Mas as vítimas sentem naturalmente uma total impunidade da situação.
Mas é preciso saber porque é que essa impunidade existe e se essa vítima também se queixou. E se se queixou, que curso é que teve esse processo? Porque aí, como em muitos outros casos...
Mas ouvimos que muitas queixaram-se, mas não foram ouvidas.
Não foram ouvidas, pronto. A razão de ser da prescrição é a de que a pena perde efeito passado determinado tempo depois da prática dos crimes. Uhum. Aliás, é muito estranho que a grande maioria dos crimes que vêm agora a lume sejam crimes que estejam prescritos.
Uhum.
Está tudo prescrito. Não se pode atuar em relação a eles. Portanto, a minha ideia é de que o fundamental é olhar para o futuro. É que essas situações não se repitam mais. Mas estar sempre a lembrar o passado e aquilo que foi feito no passado, quando são situações que estão perfeitamente terminadas, não faz sentido. Em Portugal só há uma situação de crimes que não prescrevem, que para mim também é um escândalo. É que está na Constituição que os crimes cometidos pelos membros da PIDGS nunca prescreverão.
Pois.
Que é uma coisa inconcebível, já morreram todos, etc.
Mas estes prescrevem. Pedro Duro, advogado penalista, gostava que se pronunciasse também sobre esta questão da reparação das vítimas e dos eventuais pedidos de indenização. Pelo que estamos a ver, serão muito reduzidos porque, enfim, grande parte dos crimes que poderão estar em causa já prescreveram e não há nenhuma forma de reparação para as vítimas.
Sim, de facto não há grande reparação possível diretamente para as vítimas, embora há aqui uma dificuldade que eu sempre tive, que é um bocadinho esta. Há uma razão para só haver, de facto, esta questão da PIDGS e, mais recentemente, dos crimes de guerra, aliás, que me tirou bastante sono nessa altura, quando se teve que fazer a adaptação ao do Tratado de Roma, que em bom rigor só são imprescritíveis porque o Estado tentou evitar que, passados os 25 anos, como tinha cumprido o tratado, tivesse que mandar as pessoas para uma situação de prisão perpétua e, portanto, era pior o desequilíbrio constitucional e, portanto, em bom rigor, mais valia ser imprescritível e manter cá a jurisdição. Há uma razão para isso, para além daquelas que foram aqui ditas, é que há aqui uma segurança jurídica que todos nós temos de ter. E a verdade é que não podemos ficar com uma espada de nos virem denunciar um qualquer crime, pode ser verdadeiro ou não, ao fim de 20, 30, 40, 50 anos. Não é? Há um momento em que tem de parar. E, portanto, a prescrição...
Soutor, mas quando estamos a falar de crimes que foram cometidos sobre crianças, quer dizer, que não têm discernimento, nem capacidade,
certo,
nem autonomia para fazerem queixa.
Mas pode-se pensar no alargamento do prazo. O nosso próprio Código Penal também prevê que, ainda que o prazo seja curto, imagina que as crianças são muito pequenas, ainda assim, pelo menos até aos 23 anos está garantido que não prescreve. Há aqui um cuidado que, até para a proteção dessas crianças, é preciso ter, e é um cuidado de investigação, porque nós não, há aqui uma questão prévia que nós não nos podemos esquecer. Quando, nestes crimes, tipicamente, não acontece isso em todos os crimes, mas acontece nos crimes sexuais. Quando há uma denúncia, há necessariamente uma vítima afinal. Ou é a pessoa que vê que a sua denúncia, sendo verdadeira, não tem seguimento, e portanto não conseguiu prová-la, e ela não tem seguimento, e ela é vítima. Ou é o denunciado se a denúncia for falsa. Não há meio termo, não é possível, não é como num furto. Não, num crime de abuso sexual há sempre uma vítima, ou denunciado ou denunciante. E isto cria cuidados especiais para todos os envolvidos. E, portanto, nessa medida, o que é que a Igreja pode fazer, como qualquer instituição? Ter, por um lado, o cuidado de fazer uma investigação séria, razoável, para que, assim que tenha a tal suspeita ou os tais elementos base, mas... denuncia às autoridades civis, mas não se denunciam conversas. Se alguém vier ter comigo, que sou um cidadão comum, aliás agnóstico, vier ter comigo sobre qualquer pessoa e disser-me ele cometeu um crime de abuso sexual, eu não vou correr à esquadra, como é óbvio. Só vou se tiver muita confiança na pessoa que veio ter comigo, e no limite, se essa pessoa já tiver discernimento, for adulta, etc., até lhe digo, eu vou contigo, mas já agora vais tu também.
Vais tu, claro.
E por isso se promove que sejam as vítimas. Mas quando elas não têm essas condições, seja pelo contexto de miséria em que estão, seja pelo domínio ou familiar, ou até no colégio onde estão, ou no seminário, ou o que seja, por parte de outros, então precisam de um apoio, de um acolhimento para que possam canalizar essas denúncias ou para que outros façam essas denúncias por elas. Mas tem de haver aqui algum cuidado, porque nós denunciamos suspeitas, não comunicamos conversa.
Claro.
Porque isso, quando muito, vai lá ao próprio. E no tratamento público desta matéria, está a passar a ideia de que se deve comunicar tudo. Não, deve-se comunicar aquilo que tenha um mínimo de fundamento.
Claro, claro, claro.
Dito isto, há, de facto, o que me parece é que, já podemos aqui inverter algumas questões mais penais, a Igreja está a ser um bocadinho lenta nesta questão. Seja quanto à sua organização interna para tratar os assuntos de forma célere e decidir rapidamente se apresenta ou não apresenta a denúncia, e como há uma grande desconcentração pelas várias sedes episcopais, digamos assim, e, portanto, cada um aparentemente, pelo menos são as notícias públicas, mas corrigimento se estou enganado, vai procedendo daquilo que parece ser a sua interpretação mais correta, das diretrizes ainda não são suficientemente claras, precisas, de forma a que, de uma forma mais ou menos sistemática, isto seja tratado. E penso que isso acontecerá. a breve trecho, nós acabamos por ter aqui alguma insegurança quanto ao que fazer. E, portanto, essas diretrizes, essa sistematização do que fazer, essa procedimentalização do que se deve fazer, que no fundo facilita às várias pessoas a forma como tratam os assuntos, talvez seja algo, por um lado, de alguma forma urgente e que cria também alguma segurança a terceiros.
Uhum.
Mas a Igreja não é diferente de uma família, não é diferente de qualquer outra instituição. Tem que ter um elemento de base. Se tiver um sobrinho que me venha contar uma história, eu tenho um problema. É, por um lado, confio no sobrinho, que é meu sobrinho, mas, por outro lado, também confio no outro familiar que ele denunciou. E, portanto, vou denunciar logo a correr, sem ter o mínimo de elementos para fazer a denúncia, sem tentar averiguar, sem ir falar com o outro. Isso não pode acontecer. Na Igreja é a mesma coisa. Há o dilema de que, quando há a denúncia, em princípio, as pessoas que estão no seio da Igreja também confiam no denunciado.
Sim.
E, portanto, têm de fazer o mínimo de averiguação.
Claro, claro. E tem-se falado muito nos últimos dias desta questão dos abusos, mas dentro dos abusos temos realidades muito diferentes, que a sociedade e o direito criminal penalizam de forma diferente. Isso também era importante perceber, porque temos aqui uma amálgama de coisas
crimes.
Que envolvem, e algumas coisas que nem são crimes, como a questão da homossexualidade, não tem nada a ver com isto, e depois temos os crimes, e dentro dos crimes temos várias situações com penalizações diferentes e gravidades diferentes.
Houve uma altura, em violação, aliás, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que havia uma distinção entre atos homossexuais contra adolescentes e atos heterossexuais contra adolescentes. Isso já acabou. O nosso Código Penal já alterou isso. Mas é uma altura recente, isso acabou já neste milénio. Em qualquer caso, nós temos vários crimes, por exemplo, abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, que poderá ser menor ou não, mas no fundo aproveitando-se da incapacidade e as instituições, a Igreja tem muitas instituições e, portanto, isso pode acontecer também com pessoas ligadas à Igreja, sejam do clero ou não. Abuso sexual de pessoa internada, que inclui também não só essas instituições de saúde, mas, por exemplo, estabelecimentos de educação. E a seguir, abuso sexual de menores dependentes, que inclui também menores dos 14 aos 18 anos, desde que estejam dependentes. E depois há uma distinção, sejam ou não sejam dependentes, entre abuso sexual de crianças, que é até aos 14 anos, e depois o abuso sexual de adolescentes, que é dos 14 aos 16, onde havia tal distinção, enfim, fora de tempo, mas que se corrigiu, que são os atos sexuais com adolescentes. E cada um destes crimes vai tendo penas diferentes. Penas essas, por exemplo, nos atos sexuais com adolescentes de 14 a 16 anos, estamos a falar de penas que podem ir até 2 ou 3 anos, o que diminui drasticamente o prazo de prescrição, por exemplo. Mas também as pessoas têm outro discernimento para, mais tarde, ainda dentro dessa diluição do prazo de prescrição,
qual é o prazo de prescrição?
Neste caso seriam 5 anos e, portanto, o que
é um
aconteceria...
prazo muito curto.
Bem, o que aconteceria é que, neste caso, mesmo sendo os 5 anos, vamos imaginar que tem 15, não prescreveria antes dos 23, porque há esta, no fundo, esta baliza que assegura que até aos 23 não prescreve.
Uhum.
Mas, enfim, temos aqui, de facto, várias variações.
E a sua interpretação é também de que há uma obrigação da parte de membros do clero que estejam com funções em ipsis, de, nesses casos, de ser comunicado a denúncia às autoridades judiciais. Eu estou-me, por exemplo, a lembrar daquele caso da Gulgain, que penso que era alguém que estava ligado aos escoteiros. Nesse caso, deveria ter havido uma denúncia à Polícia Judiciária e ao Ministério Público.
Sim.
Pergunto.
No fundo, o conceito de funcionário é um conceito muito alargado. E basta até ser voluntário, no fundo, numa instituição. Aqui o artigo 386, que há pouco foi referido, inclui entre o conceito de funcionário as IPSGs, que têm utilidade pública, e basta que ele até, ele pode ser ou não remunerado, pode ser a título gratuito, voluntário, etc.
Uhum.
Portanto, isto inclui, obviamente, todas as pessoas que fazem parte dessas instituições, seja um movimento de escoteiros, seja uma outra instituição ligada à Fábrica da Igreja, não à Fábrica da Igreja, mas a instituição que lá está ligada, de solidariedade social. E aí há essa obrigação. Pronto. Pois há aqui uma nuance que é esta. Essa obrigação, por um lado, como não estamos a falar também de crimes relacionados com a guerra, não tem consequências. As consequências, em bom rigor, que têm são disciplinares, não têm propriamente consequências penais.
Uhum. Portanto, não há aqui nenhum crime
estranho.
De omissão, pois, de denúncia.
De facto, não há aqui uma consequência. E depois, há no caso de outros crimes, mas não na generalidade dos crimes. E por outro, tem de haver uma relação, que é o que diz o próprio artigo 242, com as funções que estão a ser exercidas. Uhum. Ou seja, é por causa daquelas funções e na relação com essas funções que ele tem de fazer a denúncia. Assim como não há um efeito de contaminação por alguém ser da Igreja ou ser clérigo, que no fundo lhe exclui qualquer responsabilidade como funcionário, portanto ele é clérigo, não tem nenhuma obrigação, uhum. também, pelo facto de ser funcionário, não há uma contaminação para todos os atos da sua vida que claro. Estão para além do que seja a sua atividade como funcionário. E, portanto, só no âmbito e no seio da sua atividade como funcionário, algo a que ele assista e que conheça por causa das suas funções é que ele está obrigado.
Uhum. E diga uma coisa, para a justiça dos homens há uma especial gravidade pelo facto de os crimes eventuais serem cometidos por alguém que é um orientador religioso, que é um pastor, ao avaliar o crime, o juiz pondera essa posição em que estava o agressor? Pode ser uma agravante ou não?
Há dois tipos de ponderação. Há uma ponderação que já está feita na lei. Há alguns dos crimes que eu lhe fui lendo já têm alguma dessa ponderação. Não por serem pessoas com responsabilidade religiosa, mas são pessoas que têm, no fundo, algum ascendente sobre alguém que é dependente e, portanto, alguém que está numa instituição, etc. E, independentemente de ser religioso ou não, portanto, é uma ponderação que a lei faz à partida, mas obviamente que esse aproveitamento de um certo controlo sobre a vítima, das circunstâncias que envolvem a própria vítima, não deixam de ser ponderadas pelos tribunais, uhum. como agravante.
Doutor Souto Moura, não sei se queria, pareceu-me que queria intervir, estamos mesmo a terminar, se algum dos participantes quiser dizer umas palavras uhum. finais, tem que o fazer muito rapidamente, temos de terminar.
Só gostaria de referir rapidamente uma questão que tem a ver com, também tem a ver com o processo penal, também tem a ver com as denúncias, que é a questão do segredo a que estão sujeitos os membros do clero.
Que não é só na confissão esse segredo.
Não é só na confissão. Eu até tenho aqui o artigo 5º da Concordata, que é importante referir, onde se diz que os eclesiásticos não podem ser perguntados pelos magistrados ou outras autoridades, portanto aqui a polícia evidentemente, sobre factos e coisas de que tenham tido conhecimento por motivo do seu ministério. E o ministério dos membros do clero, para além de administrar os sacramentos e, portanto, o sigílio sacramental que vem previsto no Código de Direito Canónico, tudo aquilo em que o clérigo tomou conhecimento de um crime em virtude de ter sido procurado pelo facto de ser clérigo, uhum. parece-me que entra no conceito do ministério que está
então,
aqui em
entra
causa.
Tudo. Se uma não. vítima vai a um bispo a denunciar, vai ao bispo,
claro,
pode,
claro.
Está abrangido pelo
e, portanto,
segredo.
E, portanto, o bispo pode beneficiar do que está disposto neste artigo 5º. É facultativo. É evidente que entra aqui sempre a questão moral de saber se esse bispo pode ou não omitir, do ponto de vista moral,
e não pode, do seu ponto de vista, já o disse.
O dever de depor. Eu acho que não deve.
Uhum. Não é? Padre Manuel Barbosa, mesmo a terminar, diga.
Eu gostava só de tomar umas palavras que a professora Souto Moura disse, é preciso olhar o futuro. Isso não significa esquecer o passado e o que vivemos neste momento, mas é que olhar em frente com os princípios que, concretamente, o Papa Francisco disse no discurso final deste encontro e daquilo que vai surgir para que haja, utilizando palavras suas, uma seriedade impecável de todos aqueles que estão com esta responsabilidade na Igreja, entregando à justiça toda a pessoa que tenha, mas havendo essa credibilidade e, ao mesmo tempo, olhando sempre que o mais importante disto tudo é a tutela das crianças, a proteção da criança que é abusada.
Talvez por isso mesmo, logo no dia seguinte a ter terminado este encontro, um staff, uma espécie de task force, reuniu-se no Vaticano Sim. para tentar já fazer chegar quanto antes a cada conferência episcopal algumas indicações mais claras. Vamos esperar que assim seja.
João, em nome da lei, tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado para falar sobre mais um tema de interesse coletivo, as custas judiciais. Quanto custa a justiça aos portugueses? A justiça será mesmo para todos. Tenham uma boa semana, um bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo. Em nome da lei.